A divergência de critérios para classificar alguém como idoso é tema de audiência pública nesta terça-feira aqui na Câmara dos Deputados. O Estatuto do Idoso tem como parâmetro a idade de 60 anos. Já o IBGE considera idosa a pessoa a partir dos 65 anos. Para falar sobre as consequências dessa diferença de pontos de vista nas políticas públicas para a população mais madura, já está conosco o deputado Castro Neto, que pediu debate na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui nos estúdios da Rádio TV Câmara.
Bom dia, Claudinho. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos escutando aqui na rádio.
Deputado, quais são as consequências? O que, que essa divergência acaba provocando? Dúvida nas pessoas? Dificuldade no acesso às políticas públicas? O que, que vocês têm detectado de dificuldades a partir desses pontos de vista divergentes?
Claudinho, a minha preocupação é que no Brasil nós estamos aqui numa luta para garantir o direito das pessoas acima de 60 anos, os idosos, como a lei número 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, que no artigo 1º diz: é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa destinado a regular os direitos assegurados a pessoas com idade igual ou a superior a 60 anos de idade. Então, a partir do momento que o IBGE faz recorte de 65 anos, isso passa uma confusão, uma desinformação para as pessoas. Não é que o IBGE considere a pessoa idosa a partir de 65 anos, ela considera 60, mas ela faz dados, matérias, considerando 65 anos, ou 60, no caso aqui, ou 70. No caso aqui, nós temos alguns exemplos com 65 anos. Isso passa uma desinformação para as pessoas que podem confundir os dados. E aqui no Brasil, nós temos que fazer políticas públicas baseadas nos 60 anos. Então, aqui o IBGE aqui, soltou uma notícia, comparando aqui que em 12 anos, a população brasileira com 65 anos ou mais cresceu quase 60%. Aí outro site pegou essa matéria e colocou que a população idosa cresceu quase 60% em 12 anos. Não foi a população idosa que cresceu, foi a população acima de 65 anos. Então, no Brasil, hoje nós estamos enfrentando a questão do idoso para trazer os direitos assegurados. Então, o idoso, a pessoa que tem 60 anos, trabalhou sua vida inteira para quando chegar aos 60 anos, ter os seus direitos, a sua dignidade garantida. O idoso, ele sofre violência física, psicológica, financeira. Mais da metade dessa violência é feita causada pela própria família. O idoso, ele não tem a opinião validada. Ele fala na família, a família não dá importância. A antropóloga Miriam Goldberg, que trata dos idosos, classifica isso como uma morte simbólica, que é pior do que tudo isso que eu falei, né? Então, aqui na questão do idoso no Brasil, que é uma batalha, nós não temos só a questão de legislar para defender, para dar direito aos idosos. Tem também uma questão cultural, que tem que ser feito programações, campanhas, as prefeituras abraçarem a questão do idoso para poder trazer o idoso uma convivência com a família, com os outros idosos, com os adultos e principalmente com as crianças.
Deputado, o senhor falou nas prefeituras e eu estou me lembrando que uma questão que gera muito controvérsia sempre é a questão da gratuidade nos ônibus, né? Porque isso é definido de estado para estado, às vezes os próprios municípios que definem. E eu já vi muita gente em outras cidades em dúvida. Ah, é 60, é 65. E agora, já que as pessoas estão tendo mais qualidade de vida, tem muito questionamento até assim, no sentido de assim, mas agora as pessoas de 60 anos, elas têm mais qualidade, elas não precisam, né? A gente só vê quem está perto da gente, né? A gente não vê, às vezes, as pessoas de 60 anos que tiveram a vida de dificuldades, né? Nesse sentido, estados e municípios também acabam confundindo, porque às vezes cada um tem um parâmetro diferente, né?
Nós temos que falar a mesma linguagem. Então, esse recorte do IBGE, no meu entendimento, ele traz uma confusão mental, uma discussão dentro da discussão desnecessária. Nós podemos pegar o recorte, que é o que interessa, a partir de 60 anos de idade, e dar esses dados. Então, no Brasil, hoje, nós temos em torno de 15% das pessoas acima de 60 anos de idade. São mais de 30 milhões de pessoas. A previsão é que em 2060, esse número vai ser 33%. O Brasil vai deixar de ser uma pirâmide etária para ser um retângulo etário. As pessoas estão vivendo mais e nós também estamos tendo menos nascimentos. Os meus dois avós juntos tiveram 20 filhos. Os meus pais tiveram 3. Eu tenho 3. Então, isso com o passar do tempo nascendo menos pessoas e as pessoas vivendo mais, traz novas discussões que não se tinha 20 anos atrás, como é o caso que eu sou relator do projeto de lei da desaposentação. O que é isso? Antigamente, a pessoa se aposentava e ia para casa. Ninguém continuava trabalhando. Mas hoje a realidade é outra. A pessoa se aposenta e muitas vezes continua trabalhando. Como a lei é baseada na experiência passada, o que é que acontece? A pessoa hoje se aposenta, continua trabalhando, contribuindo para o INSS, e essa contribuição que ela faz depois que se aposenta não retorna para ele como benefício no INSS. Está entendendo? Então, no nosso projeto de lei que a gente, no projeto de lei que nós somos relator, nós estamos dando direito à pessoa que se aposenta e depois que trabalha durante 5 anos, ela tem o direito de 2 pedidos de revisão do INSS. Quer dizer, para poder receber aquilo que ela está provendo, que ela está trabalhando. Nada mais justo. E em muitas famílias, as pessoas de 60 anos, às vezes é que tem o sustento da família. Então isso é um benefício que vai para as pessoas, atinge as pessoas mais idosas e atinge também a classe mais pobre, quem mais precisa. No ano passado, eu tive audiência na Itália e com o Papa Francisco. Então, quando eu falei com o Papa Francisco, nós falamos durante 40 minutos com o Papa sobre o tema. A previsão, a agenda com o Papa, eram de 10 minutos, para você ver a importância que o Papa dá ao tema, e ele começou falando: se preocupe com os pobres. Quer dizer, os pobres são é a maioria da nossa população, e a parte dos idosos também é atingida. Então você, olhando por um, você está olhando pelo outro também.
Pois é, só falando nisso, a gente tem que levar em conta, inclusive, as desigualdades regionais, né? O idoso que mora em Brasília não é o mesmo idoso que mora lá no Piauí, que não é o mesmo idoso que mora no Rio Grande do Sul. Você tem muita diferença, classes sociais, se está na zona urbana ou na zona rural, né? Isso tudo tem que ser levado em conta.
Essa é uma dificuldade que o Brasil tem, porque nós somos um país continental. Como eu disse aqui, hoje são mais de 30 milhões de pessoas idosas. Isso representa, Claudinho, metade da população da Itália. A Itália é um país que tem um tamanho assim um pouco maior do que o meu estado Piauí. Então, é diferente você tratar de 30 milhões de pessoas num estado como o Piauí, do que no Brasil todo. A pessoa que mora no Amazonas é totalmente diferente da que mora no Paraná, do que mora no Piauí, do que mora na Bahia. Então, esse tamanho continental do Brasil é uma dificuldade a mais que nós temos para tratar da questão do idoso.
E que tipo de políticas públicas a gente ainda precisa fazer para cuidar melhor dos nossos idosos? Que tipo de, em que área o senhor imagina assim, que a gente precise, como legislativo, reforçar para poder dar mais qualidade de vida para essa população, já que o senhor falou mesmo, né? A nossa pirâmide está virando um retângulo.
Bom, a minha preocupação, assim, são vários pontos. Na questão da legislação e também na questão cultural. Eu acho que os dois casos são mais facilmente resolvidos se nós tivermos assim, o apoio e o abraço dos prefeitos do Brasil. Porque para sair daqui de Brasília uma política pública, tem que ser implantada no município. Porque, como eu falei, tem a questão de legislar e tem a questão cultural. Claudinho, para você ter uma ideia, existe um programa da Organização Mundial de Saúde, OMS, chamado Cidade Amiga do Idoso, que eles fazem pesquisa na cidade, né, trazem projetos, fazem discussões para tornar a cidade mais ambientada para o idoso, com passagem, com acessibilidade, com centro de convivências para os idosos, para poder ter sua recreação, para ter seu exercício. E das 5.500 prefeituras que nós temos no Brasil, se não me falha a memória, eu acho que não tem, se não me falha a memória, tem em torno de 50 que estão cadastradas nesse programa. E a maior parte delas, em torno de 35, 40, no Paraná, Santa Catarina. Quer dizer, o Nordeste. Então eu encampei isso aí porque eu entendo que a prefeitura tem que abraçar a causa para poder, na região local, as pessoas entenderem da legislação e também abraçar o idoso como sociedade. Então o prefeito tem que implantar políticas públicas de acessibilidade, de direitos, propaganda, centro de convivência, para tornar a cidade amiga do idoso e trazer ele para a convivência. Porque tem a questão cultural. Como eu disse aqui, que foi trazido pela Miriam Goldenberg na audiência que nós fizemos, que o idoso muitas vezes não é escutado. Você chega numa casa, todo mundo sabe quanto o idoso ganha. O idoso não sabe quanto ninguém ganha. Ele dá uma opinião sobre um tema, a pessoa não escuta. É o que ela chama de morte simbólica. Na opinião dela e na minha, isso é pior do que tudo. Você imagina, você se coloca no lugar de uma pessoa de 70 anos de idade, que passou a vida de trabalho, que passou a vida de dedicação, que passou a vida cuidando dos filhos e dos amigos, para chegar nos 70 anos ser desrespeitado, não ter sua dignidade, não ter sua opinião validada.
Nós conversamos.
Isso é ultrajante.
Desculpa, deputado, eu pensei que você tinha terminado.
Foi só uma pausa.
Nós estamos aqui no nosso final de programa e eu gostaria de agradecer a participação do deputado Castro Neto, do PSD, do Piauí. Ele adiantou alguns dos pontos que vão ser discutidos hoje numa audiência pública aqui na Câmara, que vai tratar da divergência de critérios para classificar alguém como idoso, do que ele chama de falta de informação precisa sobre esses parâmetros para definir a terceira idade. Deputado, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda presencial aqui nos estúdios.
Obrigado, Claudinho. Obrigado a todos que nos escutaram. Na Comissão do Idoso, nós vamos lutar para que o direito dos idosos seja reconhecido e, principalmente, o Brasil esteja preparado para a realidade que está chegando em 2060 com políticas públicas adequadas para a nossa população.